Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia SA. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Millier. Por favor, senhor Millier, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Aqui é Marcelo Millier, sou diretor-presidente de relação com investidores da Renova. Eu vou começar a fazer a apresentação falando sobre os destaques do período e os eventos subsequentes. E aí, na sequência, o Rodrigo Caldas, que é o diretor financeiro da empresa, vai detalhar um pouco mais os resultados, né? Dos eventos principais do quarto trimestre, acho que o primeiro principal evento foi em 10 de outubro, que foi o encerramento das negociações com a AES para a venda do Complexo Alto Sertão 3, né, e alguns outros projetos em desenvolvimento, né. A negociação foi encerrada porque as partes não conseguiram chegar a um acordo em relação a condições comerciais. No dia 14 de outubro, a Light, que participava do bloco de controle da Renova, vendeu a totalidade de suas ações pelo valor de R$1 ao CG1, Fundo de Investimento em Participações Mútua Estratégia, atualmente detidas pelo fundo CG2, né, que também fazia parte do controle capital, o CG1 e o CG2. Então, na prática, não houve alteração no bloco de controle, só entre eles, né. Como consequência do término das negociações com a AES e a frágil situação financeira da empresa, em 16 de outubro, foi ajuizado, em conjunto com parte das sociedades controladas, um pedido de recuperação judicial perante a segunda vara de recuperação e falência de São Paulo. Na mesma data, o pedido foi deferido e a KPMG Corporate Finance, representada pela doutora Rosana Mendonça, foi nomeada para atuar como administradora judicial da Renova. No dia 23 de outubro, a Renova fez a substituição do diretor-presidente da companhia, função essa que passei a exercer desde aquela data, em conjunto com a função de diretor de relações com investidores. Nessa mesma data, o Conselho aprovou a contratação da empresa Íntegra Associados para o assessoramento e suporte à gestão interina, e com isso também houve a contratação do Rodrigo Aguiar, e como diretor financeiro, que também faz parte da Íntegra, para fazer a gestão interina. Na mesma data, o Conselho também aprovou que a empresa buscasse contratos de arrendamento para futuramento de capital até um montante agregado de 50 milhões com qualquer acionista até dezembro de 2019. E o único acionista que fez esse aporte foi a CIMIG, que fez um aporte de 5 milhões ainda em outubro de 2019. Né? No dia 30 de outubro, a companhia tomou conhecimento de um auto de infração lavado pela Receita Federal do Brasil, com base na operação Descartes, aquela que a operação terá levado a cabo pela Polícia Federal. Né? No dia 17 de dezembro, a companhia protocolou um plano de recuperação judicial que tramita perante a segunda vara de falências e recuperações judiciais da comarca do Estado de São Paulo, cumprindo dentro do prazo o protocolo desse plano. Próxima página. Em 27 de dezembro, foi autorizado pelo juízo da recuperação judicial a contratação de um empréstimo, cujo nome técnico é Debtor in Possession, que é um empréstimo feito após a companhia de recuperações judiciais. Esse empréstimo foi feito pela CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, no montante de R$6,5 milhões. Em 27 de janeiro, foi feita uma nova autorização de mais um empréstimo também feito pela CEMIG no valor de R$20 milhões. No dia 20 de fevereiro, foi encerrada finalmente a investigação independente, uma investigação interna que se concentrou inicialmente nos fatos públicos relativos à investigação conduzida pela Polícia Civil de Belo Horizonte, investigação mineira, e posteriormente foi expandida também para abranger os fatos públicos relativos a outras investigações, inclusive aquelas relacionadas à operação Descarte e à operação do Vento Levou. E aqui eu abro um parênteses para dizer que as demonstrações financeiras de 2019, findas em 31 de dezembro de 2019, já incluem todas as consequências desse término da investigação. Na verdade, todos os lançamentos contábeis que deveriam ser feitos já tinham sido realizados em exercícios anteriores, e apenas o auto de infração foi considerado como uma provisão em evento subsequente. No dia 27 de fevereiro, a companhia recebeu uma oferta vinculante de um sindicato formado por ORC Capital, G5 Administradora de Recursos e XP Vista Asset Management, para financiar a conclusão do processo Alto Sertão 3. Essa proposta foi aceita pelo Conselho no dia 20 de março e ela continua em negociação. E no dia 16 de março, a companhia recebeu uma proposta vinculante da Castle Lake para aquisição de participação acionária representativa do capital das sociedades que compõem o complexo Alto Sertão 3, fase A, mas essa carta foi vencida e o Conselho não apreciou a proposta. Acho que como resultados, que no último trimestre foram melhores do que em anos anteriores, mas ainda numa situação que coloca a empresa com passivo descoberto, a gente teve uma receita operacional líquida de 11 milhões, relembrando que foram suspensas as operações de compra e venda de energia. Essa receita basicamente está relacionada à Espra, que é uma das subsidiárias da empresa. Tivemos um prejuízo líquido de 239 milhões, um EBITDA negativo de 93 milhões. Hoje a gente tem projetos ou três áreas diferentes na empresa, só relembrando, em desenvolvimento, são todos aqueles projetos que ainda estão em fase de arrendamento, licenciamento, estudos de viabilidade, sem que se tenha nenhum tipo de contrato ainda de energia vinculado a eles. Né? A empresa tem hoje aí mais de 6 gigawatts de projetos em desenvolvimento. Em implantação, a partir da contração da contratação dos contratos de energia, esses projetos passam a ficar em implantação. Em implantação, atualmente, nós temos o projeto Alto Sertão 3, fase A, com 390 megawatts, e um projeto híbrido eólico solar de 43 megawatts e um projeto solar de 4 megawatts, esse último sem ainda contratos de energia, que quando se tornar operacional vão atender os contratos já firmados no mercado livre e regulado. Em operação hoje, diretamente, a companhia tem 3 pequenas centrais hidrelétricas, empresa chamada Espra, são 42 megawatts, de capacidade instalada e tem 51% de participação na Brasil PCH, a qual tem 13 PCHs, com um total de 291 megawatts de capacidade instalada. Né? Então, basicamente, esses são os projetos da empresa. Aqui eu vou passar para o Rodrigo, que vai começar a detalhar um pouco mais as informações.
Boa tarde a todos. Passando agora, então, para a página número 5, que trata lá da capacidade instalada e da energia contratada. Aqui acho que a mensagem fundamental é que a partir agora de janeiro, então, a Renova não tem nenhuma exposição na comercializadora de energia. Não tem porque os contratos hoje vigentes na comercializadora ou estão suspensos, ou eles foram apresentados na lista de credores da companhia como uma obrigação de fazer. Então, até dezembro de 2022, os créditos estariam sujeitos, então, à recuperação judicial. No slide número 6, onde a gente vê o endividamento da companhia, é muito parecido com o que a gente apresentou no último trimestre. As diferenças são basicamente o reconhecimento de juros, multas e outros custos em cima das operações financeiras da companhia. Só lembrando, nesse segundo quadro que apresenta a composição do endividamento, que é importante perceber, enfim, que desse total de 3,4 bi, cerca de 500 milhões são credores que a gente chama de extraconcursais, cerca de 1 bilhão são credores partes relacionados. Desculpa, esses 500 milhões iniciais são, na verdade, mútuos entre as companhias, ou seja, eles não, fora grupo, eles não têm nenhum impacto. Esse 1 bilhão é com partes relacionadas também. Uns 345 fornecedores e 1,5 basicamente com bancos. Tá? Quando a gente vai para o slide número 7, o que a gente percebe, enfim, acho que como o Marcelo mencionou inicialmente, o que a gente vê de fato no quarto trimestre é a performance da nossa controlada Enerbras, que detém as três PCHs com os 42 megawatts de capacidade instalada. Então, você vê que no trimestre, no quarto tri de 2018, nós tivemos uma receita líquida de 136 milhões, o que incluía não só, você vê que tinha lá 12,5 relativos à Espra, e 124 que era da comercializadora. Uma comercializadora agora não tem nenhuma atividade, só ficaram os 11 milhões que são relativos à performance, então, das três PCHs. Tá? A mesma coisa quando você olha o fechado do ano. No fechado do ano ainda tem algum impacto da comercializadora, mas menor do que o ano anterior, né? Nos custos gerenciáveis também, da mesma forma, então a gente procurou separar o que era o custo normal e outros sem a compra de energia, justamente para poder refletir o que está acontecendo na companhia. E da mesma forma aqui no SG&A, enfim, nas despesas, a gente dividiu em SG&A e não recorrentes. Passando para o slide seguinte, número 9, a gente vê um impacto financeiro no quarto tri de 134 milhões de reais em reconhecimento de despesa financeira, que no acumulado do ano soma 447 milhões, tendo um aumento de cerca de 40% comparado com o ano 2018. Houve uma redução do prejuízo líquido quando a gente vai no slide número 10. E cai de 13, cerca de 370 para aproximadamente 236 milhões de reais no trimestre contra o trimestre. O que impactou aqui principalmente foi justamente a redução da despesa administrativa e a suspensão e cessão dos contratos de compra e venda de energia para a Cemig Light. Também a reconhecimento do impairment do Alto Sertão 3, principalmente. No slide número 11, a gente apresenta a variação do EBITDA da companhia. Como vocês podem ver, do terceiro trimestre, do quarto trimestre de 2018, veio de um montante de aproximadamente 140 milhões, para esse trimestre, aproximadamente 104 milhões. Enfim, a apresentação da companhia era essa. Gostaríamos de abrir para questões, caso vocês tenham dúvidas, e estou aqui eu, o Marcelo e o nosso diretor de controladoria, o Eduardo Fux, também disponíveis, e também a Cristiane, que é a nossa responsável pelas relações com investidores.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, é só encaminhar pelo chat do webcast. Caso haja alguma pergunta, basta encaminhar pelo chat do webcast.
Eu respondo. Tem uma pergunta aqui, pergunta aqui, pedindo para que a gente dê um overview do processo de recuperação judicial, porque algumas das pessoas não têm familiaridade com ele, né? Então, foi dada entrada no dia 16 de outubro, houve a publicação da primeira lista pela empresa. Depois da publicação dessa primeira lista de credores, os credores tiveram a oportunidade de apresentar divergências à administradora judicial, que está terminando os ajustes para que seja publicada uma segunda lista de credores, já tentando conciliar as visões tanto da empresa quanto dos credores. O plano de recuperação judicial foi protocolado no dia 19 de dezembro. O processo de recuperação judicial, depois que o juiz abre prazo aos credores para se manifestar sobre o plano de recuperação judicial, eles têm 30 dias para apresentar objeções. Se alguma objeção for apresentada, aí há que se convocar uma Assembleia Geral de Credores num prazo de 180 dias da data do pedido de recuperação judicial. Já foram apresentadas algumas objeções. A empresa não tem necessariamente que responder essas objeções, mas tem que submeter o plano, então, uma Assembleia de Credores, que deve ser convocada em breve. Nós estamos aguardando aí, obviamente, os impactos do Covid-19 para verificar como fazer uma Assembleia de Credores virtual, né, que dê segurança de representação dos credores e também permita um debate entre empresa e credores. Esperamos que isso ocorra entre maio e junho. E aí, a partir da convocação, é que passa a se discutir os termos do plano. Uma vez aprovado, segue-se com a implementação do plano, né? A empresa, durante esse período, tem negociado e tem estado aberta a negociações com todos os seus credores, né? Isso é um processo bastante interativo nesse período, né? Acho que a outra pergunta que foi formulada é se a crise gerada pelo Covid-19 poderá, de alguma maneira, impactar as negociações para a tomada de empréstimo com XP, G5 e RC Capital. E se ela também impacta a venda de ativos em curso. Diferentemente de alguns outros ativos que estão sofrendo estão tendo um impacto muito forte da Covid-19, os ativos da Renova são ativos do setor de infraestrutura e sempre com uma visão de longo prazo, né? Portanto, tanto as empresas que já foram colocadas no plano como passíveis de alienação, que são a Espra e a Brasil PCH, são empresas que têm uma receita garantida, seguro hidrológico. Portanto, são hoje ativos bastante diferenciados do mercado e a empresa tem sido acessada por vários interessados nesses ativos e continua mesmo depois da Covid-19, né? A estrutura do empréstimo com XP, G5 e RC Capital não está impactada pela Covid-19, né? A estrutura de garantias que está sendo colocada, ainda de forma confidencial, mas não terá impacto da Covid-19. Então, e também são fundos, não são bancos, e aí a questão de liquidez é completamente diferente da questão de liquidez do mercado, tá? Acho que aí, respondendo a pergunta, além, obviamente, de termos colocado toda a equipe para trabalhar em home office nesse momento, não temos nenhum impacto maior do Covid-19 dentro da empresa. Mais alguma pergunta, Cristiane?
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para o senhor Marcelo Millier para suas considerações finais.
Muito obrigado pela presença de todos e gostaríamos de mais uma vez frisar que, através da nossa área de relações com investidores, estamos sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que os senhores tenham com relação à empresa. Muito obrigado mais uma vez.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.